teve máxima de mais de 30 graus, dia mais quente para o mês de julho. Então, é isso, gente, frio parece que passou. Não tem previsão de chuva para hoje, pouca nebulosidade, e para os próximos dias, né, para o fim de semana, esse padrão deve se manter. Então, céu claro no sábado, poucas nuvens também no domingo, e máximas na casa dos 27 e 28 graus, umidade relativa do ar ali variando entre 90 e 30, podendo chegar até menos de 30%. Beba bastante água, não esqueça da hidratação, né? Eu sempre reforço aqui para o nosso ouvinte manter essa hidratação, não esquecer da garrafinha d'água. Aproveita que eu te lembrei, já mantém ali a hidratação, bebe água, vai ser importante ao longo de todo esse dia. Assim como, claro, no fim de semana. E também evitar a prática de atividades físicas, sobretudo ao ar livre, nos horários mais quentes. A gente não quer ninguém passando mal de calor. Aproveito também para atualizar o nível dos reservatórios que abastecem o Distrito Federal. Segundo o relatório mais recente divulgado pela ADASA, o reservatório do Descoberto está atualmente com volume útil em 95,2%, Santa Maria 97,3%. E eu registro aqui a informação da nova CAP a respeito da liberação dos viadutos do Eixão Norte. Aquelas obras que pareciam intermináveis, enfim, foram entregues à população. São aqueles viadutos ali próximo ao buraco do Tatu. Então, totalmente liberados para o tráfego que aconteceu na tarde de ontem. A obra recuperou as duas estruturas, né, e devolveu esse, que é um dos pontos de maior fluxo de veículos. A gente sabe bem, né, o trânsito que ficou, né, ao longo aí dos últimos meses, principalmente. Depois que liberou a parte inferior ali do Eixão Norte, já melhorou bastante. Agora, então, a situação vai ser normalizada, né? No sábado foi feito um teste de carga, que é uma etapa que avalia a segurança da estrutura antes da abertura do trânsito. E aí o resultado, segundo a nova CAP, confirmou que os dois viadutos estão dentro de todos os parâmetros técnicos exigidos. Com isso, as equipes puderam, então, concluir o asfaltamento da última das quatro alças de retorno, seguiram com a limpeza da área que serviu de canteiro de obras já em fase de recomposição do gramado. Nos últimos dias, o local recebeu os últimos detalhes da sinalização, a organização das placas, né, de sinalização, que foi feito pelo DER, e também os ajustes nos semáforos ali da região. Só para a gente lembrar, essas obras começaram em junho de 2024 e o orçamento inicial era de R$13,5 milhões. Só que aí, logo nas primeiras inspeções, uma análise identificou o que o governo chamou de patologias na estrutura de concreto armado das duas construções, né, dos dois viadutos. Aquela questão que não era visível a olho nu, né, pelo lado externo, mas aí, durante essas inspeções mais detalhadas, foi verificada a necessidade de que essas obras fossem adiadas, né? Então foi preciso ali um aditivo. No final das contas, a obra, que estava orçada em R$13,5 milhões, ficou em R$24,3 milhões. Esses são viadutos construídos antes mesmo da inauguração de Brasília, né? As construções começaram em 1958, a conclusão foi em 1960. E, de acordo com o governo, a projeção na época era de suportar até 36 toneladas, né? Agora, com as novas obras, essas estruturas vão suportar 45 toneladas. Liberação, portanto, feita nesta quinta-feira. E agora o motorista que passar por lá vai poder trafegar normalmente nos viadutos. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha, né, como é que está o trânsito nessa região central. Eu observo um pouquinho de lentidão no eixinho norte, de cima, altura do Agarrã, eixinho W. Velocidade está em 16 km por hora. É um trecho curtinho, no eixão o trânsito está fluindo bem. Ali na W3 Norte também temos um pouquinho de lentidão, da altura ali da Torre de TV, né, até um pouquinho depois do Brasília Shopping, com velocidade em 11 km por hora, sem acidente, mas a gente sabe que ali tem alguns semáforos, né, então o fluxo fica um pouquinho mais pesado. Registro a participação do nosso ouvinte João, que passou por aquele acidente que eu mencionei mais cedo, lá na Épia Sul, um pouquinho antes da Floricultura. Mas, segundo o João, os carros já estão no acostamento, então a situação deve melhorar nos próximos minutos. Estou acompanhando aqui pelo Waze, para quem sai de Santa Maria e do Gama, ainda temos muita retenção desde o Catetinho até a Floricultura. A velocidade é de 28, 26 km por hora, variando por aí. Também registro a participação do Dalmir falando do trânsito carregado ali na ligação entre o Recanto das Emas e Samambaia. Sem acidente, apenas fluxo muito intenso, né? Muitos veículos. E entre o viaduto de Samambaia e o semáforo após a fábrica da Coca-Cola, velocidade em 21 km por hora. 7h59, daqui a pouquinho eu volto.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Muito bom dia para você, Marcelo D'Agosto.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Marcelo.
O Álvaro de São Caetano do Sul manda a seguinte mensagem. Investir em ETFs que pagam dividendos é uma boa estratégia para ter uma renda mensal na aposentadoria? E segue. Que outros ETFs seriam indicados para esse objetivo? E quais os riscos desse tipo de aplicação? É bom combinar os ETFs com aplicações no Tesouro IPCA+, com juros semestrais? Resolva todas essas dúvidas, Marcelo D'Agosto.
Então vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é o ETF, né? O ETF é um fundo negociado em bolsa. É diferente dos fundos de investimentos tradicionais que você compra no banco ou na plataforma de investimento. Para investir no ETF, você tem que ter uma conta na corretora e comprar o fundo na bolsa, igual a uma ação. A vantagem é que o custo do ETF tende a ser menor, dependendo de quanto você paga de corretagem. Em relação à renda mensal, alguns investimentos distribuem os rendimentos periodicamente, outros, que são até a maioria, só no prazo final. Por exemplo, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, paga os rendimentos a cada 6 meses. Já o Tesouro IPCA+, paga os rendimentos e os juros de uma vez só no resgate. Para quem é aposentado, interessa receber pagamentos periodicamente. Então, tem alguns ETFs que foram estruturados e que para pagar um rendimento em dinheiro aos investidores. E esses rendimentos são os dividendos das empresas, porque quando você compra uma ação, tem o ganho com a valorização do preço do papel, mais uma participação no lucro da companhia que ela distribui periodicamente. Então, esses ETFs que pagam dividendos investem num grupo de ações e toda vez que a empresa paga o dividendo, os valores são repassados para os investidores do ETF. Então, em resumo, o ETF que paga dividendo é um bom investimento, mas é um investimento de renda variável. Então, tudo oscila, tanto o valor do investimento quanto os rendimentos com os dividendos. Mas, no longo prazo, você sempre vai ter aquele fluxo de recebimentos. Então, se você puder combinar os ETFs com o Tesouro IPCA com juros semestrais, ou mesmo o Tesouro Renda Mais, é uma boa alternativa para a sua aposentadoria, porque você vai estar sempre recebendo o dinheiro, os recursos, e o teu capital fica lá sendo corrigido ou pela variação do preço da ação, ou, no caso do Tesouro IPCA, pela inflação, né?
Perfeito, meu amigo. Muito obrigado pelas suas explicações e um ótimo fim de semana.
Para vocês também, até segunda.
Até segunda.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. O Hamas confirmou que aceitou o acordo que propõe o desarmamento da facção terrorista na faixa de Gaza. Duas fontes do alto escalão do grupo fundamentalista disseram à agência de notícias France Press que o Hamas está fazendo concessões pelo bem do povo palestino. De acordo com o anúncio feito pelo presidente Donald Trump na noite de ontem, o entendimento viabiliza a retirada gradual das tropas de Israel da região e abre caminho para a formação de um novo governo no território palestino. Até o momento, o governo israelense não se manifestou sobre o acordo. O governo do Paraguai deve entregar hoje ao embaixador do Brasil em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, uma nota de repúdio contra declarações do presidente Lula. O protesto diplomático é uma resposta às afirmações do brasileiro sobre a guerra no Paraguai. O conflito aconteceu no século XIX entre o país vizinho e a aliança formada por Brasil, Uruguai e Argentina. Estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Ontem, o Grêmio perdeu em casa para o Bolívar por 1-0 e foi o único brasileiro eliminado nos playoffs. Nas oitavas, o Bolívar vai encarar o São Paulo, o Vasco jogará contra o Olímpia no Paraguai, o Santos vai pegar o Macará do Equador e o Botafogo enfrentará o Cienciano do Peru. Também haverá um confronto brasileiro entre Bragantino e Atlético Mineiro. Pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro venceu o Curitiba por 1-0. Corinthians e Atlético Paranaense empataram sem gols. No horário de Brasília, 8:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Plantão Lauro Jardim.
Muito bom dia para você, Lauro Jardim.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Lauro.
Lauro, o Flávio Bolsonaro trocou pela terceira vez o seu marqueteiro, aquele que é o homem responsável pela comunicação na campanha. O que, que isso significa?
Pois é, Milton. Dentro da campanha do Flávio Bolsonaro, as pessoas repetem o tempo todo que ali é crise. Todo dia tem uma crise para eles lidarem com ela. E a de ontem foi essa que você falou, a troca do marqueteiro. O que saiu foi o publicitário Eduardo Fischer, que era o terceiro marqueteiro da campanha, e ele só durou 2 meses no cargo. E ele entrou na campanha em maio, na semana em que estourou a crise do Dark Horse, que expôs lá o filme que acabou expondo a relação do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro. O Fischer era vendido pelos aliados do Flávio como uma solução para os problemas de comunicação da campanha, mas quem conhece os bastidores da campanha, sempre viu que o Eduardo Fischer nunca conseguiu conquistar ali dentro a confiança dos bolsonaristas e do alto comando do PL, a começar pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto. O que eu apurei, Milton e Cássia, é que a saída do Eduardo Fischer já estava sendo tratada há pelo menos 2 semanas pelo Flávio Bolsonaro e pelo Valdemar Costa Neto. Havia um descontentamento com o trabalho do Fischer, incluindo aí, como eu disse, o Valdemar Costa Neto, que era bastante crítico ao trabalho dele. Havia uma avaliação que as peças de campanha eram fracas, que as respostas aos ataques que o Flávio sofria eram lentas e que nesses 2 meses em que o Eduardo Fischer comandou a comunicação da campanha, ele não conseguiu imprimir uma marca forte para o candidato, para o Flávio. A crise mais recente aconteceu na preparação para a Convenção Nacional do PL, que ocorreu no sábado passado. O Eduardo Fischer queria, por exemplo, que o cenário do evento fosse todo com a cor azul. A ideia era mostrar que o Flávio Bolsonaro integrava a tal onda azul, que é como alguns chamam esse momento em que estão sendo eleitos presidentes de direita e de extrema direita na América do Sul. Só que na última hora essa ideia da onda azul foi vetada e as cores que acabaram predominando na convenção eram o verde e o amarelo, que são as tradicionais do bolsonarismo. Só aí, Milton, já dá para ver que já tinha uma intervenção no trabalho dele, do Eduardo Fischer, que não estava sendo bem aceita. Por esse rápido resumo que eu dei aqui, eu acho que deu para sentir que o clima interno de crise e de fogo amigo da campanha, como é que era esse clima. O Duda Lima, que ontem foi anunciado como o novo marqueteiro da campanha do Flávio Bolsonaro, é um velho conhecido do bolsonarismo. Ele fez a campanha do Bolsonaro de 2022, ele é o marqueteiro do PL, sempre foi o preferido do Valdemar Costa Neto. Então, Milton e Cássia, assim como o Eduardo Fischer entrou 2 meses atrás na campanha em meio a uma crise, agora o Duda Lima embarca no time do Flávio num clima de crise muito parecido.
E a questão do candidato ou da candidata a vice também permanece em aberto nessa campanha, né, Lauro?
Olha, Cássia, esse é outro rolo da campanha do Flávio Bolsonaro, outro abacaxi que o Flávio tenta descascar já há algum tempo, que é escolher uma vice. E nesse caso é sempre bom reforçar a palavra no feminino, porque a única coisa certa que o Flávio está buscando uma mulher como vice, que é o modo dele tentar diminuir a rejeição do eleitorado feminino à candidatura dele. Só que não está fácil encontrar a vice ideal. Tem até muitas possibilidades na mira do Flávio, mas a possibilidade que sempre foi considerada a melhor de todas, não parece que vai compor a chapa do Flávio com ele. E eu estou falando aqui, Cássia, da senadora Tereza Cristina. Ela é uma senadora respeitada, é um quadro respeitado da direita, representa o agronegócio, tem experiência executiva, no tempo em que ela foi ministra da Agricultura do Bolsonaro. É também a candidata preferida do presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, e o Flávio também sempre teve a Tereza Cristina na mira dele. Mas somente agora, nessa semana, ela deu sinais de que toparia ser a vice dele. Só que o partido dela não quer. Ela é do PP, que é o partido símbolo do Centrão, que hoje faz dobradinha com a União Brasil, uma federação que une os dois partidos. E essa federação, Cássia, não quer saber de coligação com o PL, e sem coligação nada feito. Os chefões do PP e do União Brasil, eles preferem uma posição de neutralidade nessa eleição. Nem que o partido apoie o Flávio e muito menos o Lula nesse momento. O Flávio Bolsonaro tem até o dia 15 de agosto, esse é o prazo final, para tentar virar esse jogo, são mais 2 semanas. Agora, ninguém aposta muitas fichas nisso, muitas fichas que ele irá conseguir isso. E o mais provável é que, por falta de opção melhor, a vice dele seja escolhida dentro do próprio PL que é o partido dele, Flávio.
Você falou aí dos dois partidos, né? O PP e União Brasil. PP que é do Ciro Nogueira e União Brasil que é do Antônio Rueda, né?
Exato. São os dois chefões, e não só os dois presidentes dos partidos. É, políticos importantes desses dois partidos também preferem neutralidade. E aí eu estou falando, por exemplo, do Arthur Lira, ex-presidente da Câmara e muito, muito importante dentro do PP. É, eles não querem essa coligação, sobretudo os políticos do PP e do União Brasil, que são do Nordeste, onde o Lula, todo mundo sabe, em quase todo o Nordeste, ele ganha disparado nas pesquisas, ele está disparado na frente do Flávio Bolsonaro, e não é interessante para os candidatos que buscam votos ali se apresentarem como coligados ao Flávio Bolsonaro, melhor apresentarem-se como neutros na disputa e poderem, eventualmente, até pedir votos para o Lula em seus respectivos estados.
Muito obrigado, Lauro. Um bom fim de semana para você.
Bom fim de semana para você também, Milton, para você, Cássia, para os ouvintes e até segunda.
Até segunda, bom fim de semana, Lauro. Agora são 8 horas e 14 minutos. Nós temos informação chegando direto de João Pessoa a respeito de um caso que causou muito impacto, né? Fez com que as pessoas ficassem revoltadas, porque imagens foram divulgadas, e a gente tem algumas delas na sua tela neste momento, de um pai que foi filmado agredindo o próprio filho e o cadeirante na garagem de um edifício. Esse homem, enfim, essa situação veio a público, ele chegou a ser levado para uma delegacia. A última informação que eu tive desse caso é que ele tinha sido liberado depois de prestar depoimento. Mas quem vai contar essa história para a gente com os detalhes é o repórter Guilherme Bezerra. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Cássia. Depois da grande repercussão desse caso, a Polícia Civil da Paraíba divulgou que instaurou um procedimento para investigar as circunstâncias do episódio de violência que foi registrado nesse condomínio aqui do bairro do Bessa, em João Pessoa. O vídeo viralizou nas redes sociais, tem gerado grande repercussão. Ele foi gravado por câmeras de segurança na madrugada de ontem. Ele, o militar aposentado Antônio Luiz Alves Sena, aparece dando socos no próprio filho e a vítima é cadeirante. Ontem, a mãe da vítima publicou um vídeo nas redes sociais lamentando o ocorrido. Inclusive, ela estava em lágrimas e afirmou que já tinha avisado sobre esse tipo de comportamento e que não se surpreendeu com o fato do homem ter cometido esse crime. Vizinhos do condomínio também eram perturbados por esse comportamento. Inclusive, uma pessoa chegou a se mudar por causa do medo que sentia do ex-militar. Em entrevista para a nossa equipe, dois moradores relataram episódios de ameaças físicas e verbais, além de muitos xingamentos e situações de confrontos físicos constantes. A administração do condomínio enviou um documento para a Marinha pedindo formalmente a retirada do porte de arma desse militar, justificado pelo alto risco de violência dentro do prédio. O dossiê inclui um laudo médico de um processo público que aponta que o agressor aparece nas imagens, tem transtorno de ansiedade grave e sentimento de perseguição. No mês de junho, mês passado, a polícia já tinha sido acionada depois de um surto psicológico desse morador. No caso da agressão do filho, que tem repercutido, a polícia militar foi chamada e levou o suspeito para a delegacia, mas ele não ficou preso. Nessa nota, a Polícia Civil explica que, como o homem só foi apresentado 11 horas depois do crime, sem perseguição contínua, não havia base legal para a prisão em flagrante. Volto com vocês.
Agora resta saber se essa pessoa que foi agredida, né, o filho dele, um jovem de 25 anos, vai continuar morando com o pai, está claramente numa situação de vulnerabilidade, já que o pai prestou esse depoimento, foi liberado para a polícia, está sendo investigado, mas na prática os dois continuam morando na mesma casa. 8h17.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Vai bater o pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor do que acertar o pênalti? Tem sim. Concluir uma venda com a líder em experiência. Com a Cielo é assim. Conexão que não cai. Vendeu, tá na conta hoje. E se precisar de mais maquininha, pediu, chegou. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Agora é com você que tem carro flex. Sabia que o etanol é o melhor combustível do mundo? Tô falando de mecânica mesmo. Etanol vem de fontes vegetais, cana, milho, e não suja o motor como gasolina. De bônus, ainda deixa seu carro mais forte. É, o etanol entrega de 5 a 10% a mais de potência pro seu carro. Isso é muito bom para quem pega estrada, nas ultrapassagens. Quer o melhor pro seu carro? Vai de etanol.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o Pula Compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8 horas, 19 minutos.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
Agora em Brasília, 8 horas, 20 minutos. Olá, ouvinte. Para você que está chegando agora, eu sou Mariana Machado. Estou de volta com mais destaques do noticiário no Distrito Federal. E ontem aconteceu a convenção do Republicanos no Centro Internacional de Convenções de Brasília, evento que confirmou o nome de Gustavo Rocha, ex-secretário da Casa Civil do DF, como candidato a vice-governador na chapa de Celina Leão. Nas redes sociais, Gustavo Rocha disse assumir o desafio e afirmou que a convenção do partido mostrou a força de um projeto sério, unido e preparado para o DF. O evento foi marcado pela presença de políticos, incluindo a governadora, assim como a senadora Damaris Alves e a deputada Bia Kicis, que terá a candidatura ao Senado oficialmente lançada amanhã em evento do PL. No domingo, o partido realiza a própria convenção, onde também é esperado o lançamento da candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado. A reportagem vai acompanhando tudo isso e trazendo as atualizações aqui ao longo da programação. E a gente acompanha agora a reportagem da Juliana Souza. Uma peça solta de um vagão pode ter causado o descarrilamento de um trem do metrô. Episódio que a gente acompanhou nessa semana, né? E essa informação é da Comissão de Transporte e Mobilidade da Câmara Legislativa. O colegiado cobrou explicações do metrô e da Secretaria de Mobilidade sobre as causas do acidente e as medidas para evitar novos casos. O metrô informou que o relatório sobre o incidente será concluído em até 30 dias.
A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa cobrou explicações do metrô DF e da Secretaria de Mobilidade após a suspeita que uma peça solta de um vagão causou o descarrilhamento de uma das composições. A informação foi divulgada pelo colegiado, que recebeu relatos e imagens de um componente do sistema de engate que teria se desprendido de um trem. O descarrilhamento ocorreu na madrugada de terça-feira, durante o posicionamento de um trem para o início da operação entre as estações 110 e 112 Sul. A circulação ficou interrompida por cerca de 7 horas entre a Estação Central e a 114 Sul, e os passageiros enfrentaram mudanças no trajeto. Mesmo após a retomada do serviço, o trecho seguiu operando com velocidade reduzida. Diante da denúncia, a comissão encaminhou ofícios ao Metrô DF e à Secretaria de Mobilidade, pedindo informações sobre as causas do acidente, os protocolos adotados, os planos de manutenção e as medidas previstas para evitar novos incidentes. Também solicitou detalhes sobre os procedimentos para interrupções na operação e de um plano de ação para reforçar a segurança do sistema. Segundo o professor e especialista em transporte, Davi Duarte, a infraestrutura e parte da frota do metrô já apresentam envelhecimento, o que aumenta a necessidade de manutenção preventiva.
Os trilhos estão envelhecidos, toda a infraestrutura está envelhecida, os trens estão envelhecidos, e esse tipo de equipamento sobre uma infraestrutura envelhecida cada vez mais exige atenção, manutenção rigorosa. Qualquer falha pode ter levado ao descarrilamento. A gente não sabe ainda.
O metrô informou que o Comitê Permanente de Segurança tem até 30 dias para concluir o relatório que vai apontar a causa do incidente. A Secretaria de Mobilidade do DF respondeu em nota que recebeu o ofício da CLDF e que prestará as informações solicitadas no prazo estabelecido. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
Agora, 8 horas 24 minutos, a gente atualiza aqui a situação do trânsito nas principais vias que cortam o Distrito Federal. Nosso ouvinte Rubens mandou participação, ele passou lá pela Epiaçu, conta pra gente que o trânsito segue muito lento, viu? É, mais cedo teve acidente na Epiaçu, ali um pouquinho antes da floricultura. Até teve um ouvinte que passou mais cedo, falou que por lá os veículos já estavam no acostamento, mas o Rubens, que passou há pouco, disse que ainda tem trânsito bastante carregado. Olhando pelo mapa do Waze, eu observo que a situação começa a melhorar aos poucos. A velocidade ali, neste momento, está em 31 km por hora, então o motorista ainda vai precisar ter paciência. Aí o Rubens pegou a EPAR, né, ali a região do aeroporto, e aí falou aqui pra gente que também tem um fluxo muito intenso, mas por lá ele não viu acidente. O que eu observo aqui é aquele nó de todos os dias no viaduto Camargo Corrêa, né? Não precisa nem acontecer nada para travar tudo ali naquela região. Velocidade, portanto, em 15 km por hora. Mas pelo menos passou do viaduto, chegou no Eixão Sul, aí o trânsito passa a fluir bem. Eu estou observando aqui também um trânsito bem carregado na Ponte das Garças, no sentido Lago Sul, por conta daquele semáforo ali na altura do Gilberto Salomão. Não parece ter sinal de acidente por lá, mas para quem está vindo, né, do plano sentido lago, já na ponte, o motorista se depara com essa retenção, e aí velocidade em 10 km por hora. Para quem está vindo ali da Q5, né, do lago, também ali no cruzamento do Gilberto Salomão vai ter essa retenção. Passou do semáforo, trânsito passa a fluir bem. Ramos, nosso ouvinte, mandou mensagem aqui mais cedo pra gente. Ele mandou uma foto belíssima da lua, né? Céu claro, céu limpo, a gente já consegue ver a lua praticamente o dia inteiro. E aí o Ramos passou pela saída norte, pegou um trânsito bem tranquilo, então boa notícia pro pessoal de Sobradinho, Planaltina, né, que vai passar ali pela região. Mais cedo, a 020 apresentava retenção, mas pelo que eu observo no momento, tá bem tranquilo, então realmente tá fluindo super bem, como eu disse, para quem sai de Sobradinho e de Planaltina. Tô observando um pouquinho de lentidão na Epia Norte, no sentido Sobradinho, ali na altura da roda ferroviária, impactando tanto quem vem da Epia Sul como quem vem da estrutural, né? Saiu ali no viaduto Ayrton Senna, esse trecho na altura da roda ferroviária vai ter um pouquinho de lentidão, mas é só ter paciência também, vai dar tudo certo. No Eixo Monumental temos também trânsito carregado ali da Praça do Buriti até o Clube do Choro. Velocidade é de 33 km por hora. Não parece ter acidente na região. Fico de olho por aqui. 8h27, daqui a pouquinho eu tô de volta.
Jornal da CBN.
A Ainda hoje aqui no Jornal da CBN, 50 debates para o Brasil, vamos discutir o fim da reeleição. Daqui a pouquinho, logo depois do repórter CBN. Antes, é da sua conta PicPay com Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. O Dia dos Pais está chegando e a expectativa é que as vendas aumentem em comparação com o ano passado. A Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-Commerce aponta que, neste ano, a data deve movimentar mais de 10 bilhões de reais só no e-commerce, cerca de 1 bilhão a mais que em 2025. Entre os produtos mais procurados estão eletrônicos, roupas, perfumaria e calçados. E o programa de hoje é com dicas para quem quer o melhor presente para o pai, para o padrasto ou qualquer outra figura que faça esse papel. E também para quem quer aproveitar as promoções para se presentear. O PicPay Shop, por exemplo, está com ofertas de até 20% de cashback em produtos como tênis e relógios. Tem também até 20% de cashback comprando gift cards de restaurantes como Outback e jogos como Nintendo. O bom é que ao fazer a compra, parte do dinheiro volta para você usar como preferir. Além disso, vale lembrar que você pode comprar o presente em outras lojas e e-commerce com PicPay Card e parcelar em até 18 vezes sem juros e assim você ganha um tempinho a mais para pagar. Essas foram minhas dicas de hoje, mas segunda-feira tem mais. Lembrando que você pode ouvir esse e outros conteúdos no site picpay.com/é da sua conta.
Antes do repórter CBN, deixa eu trazer para você aqui uma informação internacional. Está no nosso site, lá na cbn.com.br, a propósito da crise que Gianni Infantino criou ao lançar a ideia de vender participações na Copa do Mundo. A rede de TV britânica Sky News revelou hoje que o principal assessor de Infantino, Carlos Cordeiro, renunciou em protesto contra as medidas do presidente da FIFA de vender participações na Copa do Mundo. O anúncio foi feito em uma declaração dele, exclusiva ao veículo. Cordeiro é o principal assessor de Infantino dentro da entidade, ou pelo menos era o principal assessor de Infantino dentro da entidade, tendo já sido presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos e vice-presidente do Goldman Sachs. Na declaração que ele concedeu, diz o seguinte: como conselheiro sênior do presidente da FIFA, ex-banqueiro e fã de futebol de longa data, não posso ficar de braços cruzados enquanto a FIFA considera vender uma participação na Copa do Mundo. Deixe-me ser claro, não tive qualquer envolvimento nessa proposta e me oponho a ela inequivocadamente. E é importante esta fala dele porque vem dos Estados Unidos, onde surgiu essa ideia da venda dessas ações. Ontem já, a UEFA anunciou que, a persistirem os sintomas, as seleções da UEFA estão fora de todas as competições organizadas pela FIFA. Então, realmente, é uma crise que se impõe. Infantino, diante de tudo isso, já começa a dar sinais de recuo, mas ainda não foi muito claro nesse sentido.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026. Os documentos tornados públicos pelo ministro do STF, André Mendonça, revelam que a Polícia Federal registrou 74 ligações telefônicas entre o senador Jax Wagner e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima. As chamadas entre o parlamentar e o empresário aconteceram no período de 2023 a 2025 e somam mais de 5 horas e meia. Mensagens do celular do banqueiro indicam a marcação de reuniões com o senador no gabinete em Brasília, descrito por Jax Wagner como o local mais discreto e protegido para os encontros. Os registros apontam que uma das agendas teria contado com a participação do advogado-geral da União, Jorge Messias. O terremoto de magnitude 5,6 foi registrado na noite de ontem, perto da cidade peruana de Pucallpa, que fica na fronteira com o Brasil. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve profundidade de 145 quilômetros, o que reduz os riscos de danos. Em redes sociais, peruanos disseram que sentiram o terremoto, mas com baixa intensidade. Uma avalanche atingiu um grupo de 10 alpinistas em uma montanha do Paquistão. Pelo menos 4 morreram e outros 6 continuam desaparecidos. Apesar de já terem sido localizados, os corpos das vítimas ainda não foram retirados do local nem identificados. Segundo autoridades, as condições severas afetam o trabalho de resgate. Na expedição, havia estrangeiros. No horário de Brasília, 8h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes DIA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. 50 debates para o Brasil.
A eleição mudou a dinâmica da política brasileira desde que foi aprovada em 1997, passando a valer na eleição de 1998. Mais recentemente, foi aprovada em comissão no Senado uma proposta que propõe o fim da reeleição para cargos executivos e amplia os mandatos para 5 anos. Hoje, na série 50 Debates para o Brasil, nós vamos discutir o fim da reeleição. Presidentes da República, governadores, prefeitos devem continuar tendo o direito de disputar um segundo mandato consecutivo? Ou o Brasil deveria adotar um mandato único para esses cargos? Para debater o tema, nós convidamos Flávio de Leão Bastos, professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e Cláudio Couto, cientista político e professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. Professor Flávio de Leão Bastos, muito obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Milton, Cássio, professor Cláudio. A satisfação é nossa.
Professor Cláudio Couto, muito obrigado também pela gentileza. Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. Bom dia, professor Flávio. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom dia a todos.
E eu aproveito para lembrar que, conforme o nosso combinado aqui, como temos feito nestes debates que estamos propondo ao longo de todo esse período eleitoral, faremos 2 perguntas para cada um dos entrevistados. Cada um terá cerca de 2 minutos. Qualquer coisa, Cássia Godoy ou eu aqui sinalizamos. E eu começo com o senhor, professor Flávio, para entender de que forma a proibição da reeleição melhoraria a qualidade da gestão pública e a tomada de decisões?
Pois não. Eu começo por um argumento histórico, né? A aprovação da reeleição em 1997 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, em que pese a sua importância, estava se discutindo um novo modelo de Estado, as privatizações, etc., na verdade constituíram um desvio da nossa tradição republicana. Nunca houve reeleição no Brasil, desde a primeira Constituição de 1891, republicana. Esse é um argumento do ponto de vista histórico. Mas um dos argumentos mais importantes é exatamente a falta ou a impossibilidade de controle no abuso do uso da máquina pública. Quer dizer, aqueles que ocupam cargos e tentam a reeleição quase uma regra.
Professor Flávio, o seu áudio deu algum tipo de problema e a sua imagem travou aqui. Agora eu estou vendo a sua imagem de volta. Então vou pedir, o senhor pode retomar o seu raciocínio? O senhor falou que primeiro ali havia um argumento histórico, né? Lembrando que isso nunca tinha ocorrido até então, não fazia parte da tradição republicana. E aí o senhor trazia um segundo aspecto que eu gostaria de começar por aí.
O segundo aspecto mais importante é o uso e o acesso assimétrico da máquina pública por quem já detém o cargo e vai tentar a reeleição. Agendas, influências políticas, tudo fica mais fácil para quem está já ocupando um cargo, tornando a competição desigual para aqueles que tentam acessar um cargo público via eleições. E a rotatividade do poder, no poder, é um valor democrático, republicano, a renovação dos quadros políticos. Outro ponto importante a ser lembrado diz respeito ao fato de que chegamos no segundo ano de um mandato, já se está pensando na reeleição. Então, a tomada de decisões baseadas nas necessidades públicas da população cede espaço para a pressão eleitoreira. Então, de fato, como o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reconheceu em setembro de 2020, ele próprio se arrependeu e entendeu que não foi vantajosa para o Brasil a instituição da reeleição pela Emenda 16 em 1997. Então, me parece que caminha bem este projeto de emenda constitucional que se busca aprovar. Para começarmos aqui alguns argumentos.
Claro. Eu vou aproveitar, inclusive, alguns dos argumentos do professor Flávio, repasso para o senhor, professor Cláudio Couto, estimular o uso da máquina pública, incentivar medidas de apelo eleitoral, fazer com que muitos governantes passem a administrar pensando na próxima eleição. Esses riscos não justificariam o retorno ao mandato único para o executivo, no seu entender?
Olha, eu creio que não. Eu divirjo aqui do professor Flávio com relação a essa avaliação. Eu entendo que a reeleição, né, com um mandato relativamente curto, esse mandato de 4 anos, o que ela acaba sendo é, em boa medida, um plebiscito que avalia se aquele governo se saiu bem ou não durante os seus primeiros 4 anos, com a possibilidade de uma única renovação. E acho que é importante que seja uma única, porque, de fato, né, a solução para bom desenho institucional está sempre no equilíbrio entre as coisas. E a gente nunca vai ter uma solução perfeita para nenhum tipo de desenho institucional. E quando a gente tem um único mandato que pode ser renovado, o que nós evitamos é um excesso de acúmulo de poder. Eu entendo que vários desses riscos que o professor Flávio aponta, eu entendo que eles também existem quando se tenta fazer o sucessor, por exemplo. Né, se tenta usar a máquina para fazer o sucessor, ou se faz aquela gestão olhando, por exemplo, aquele momento, aquele cargo, muitas vezes como uma plataforma para um outro cargo. O indivíduo que é prefeito quer virar governador, o indivíduo que é governador quer virar prefeito, isso também acaba acontecendo. E acho que há um dado importante que pesquisas trazem e mostram para a gente, que é o seguinte: no caso particularmente de municípios, há estudos que mostram que municípios em que os prefeitos disputam a sua própria reeleição, esses municípios têm mais responsabilidade fiscal. Ou seja, a maneira como se lida com as contas públicas é mais cuidadosa. Isso por quê? Porque o prefeito que está ali querendo disputar aquela reeleição sabe que ele, muito provavelmente, vai ser o próprio receptor das contas que ele deixar para o segundo mandato, né, para o próximo mandato. E aí ele acaba sendo mais responsável, mais cuidadoso, dando mais atenção à forma como precisa lidar com o erário público. Então, eu entendo que quando a gente olha esses dados de pesquisas feitas em municípios, a gente tem um sinal positivo da reeleição. Creio que um mandato de 5 anos é um mandato longo, né? Se for um mandato de 6, como alguns países têm, por exemplo, para presidente, seria mais longo ainda, mais complicado. E um governo que não é tão bom, é melhor você já poder rejeitá-lo logo no meio do período, né? Se você tiver que aguentar por mais um tempo, é sempre pior. E um governo bom, ou pelo menos um governo razoável, pode ser reconduzido. E é por isso que os eleitores costumam reeleger também. A gente sabe que em cerca de 2/3 dos casos, a reeleição ocorre. Isso por quê? Porque muitas vezes o eleitorado prefere não substituir o certo pelo duvidoso. Então, acredito que a reeleição é um bom instrumento. Eu não mexeria nela agora, deixaria do jeito que está.
Quero ouvir vocês dois a respeito do que a experiência brasileira, desde a adoção da reeleição, lá em 1997, também os exemplos de outros países, podem ensinar sobre os efeitos de cada modelo, mandato único ou possibilidade de reeleição, em relação à qualidade da gestão pública e também ao fortalecimento das instituições, começando por Flávio de Leão Bastos.
Pois bem, a experiência de alguns países, eu cito México, por exemplo, que tem um mandato de 6 anos em alguns casos, vem demonstrando que a preocupação com a gestão pública é o critério mais importante para a tomada de decisões. Então, quando falamos aqui em reeleição, a experiência brasileira vem demonstrando desde 1997 que não tem sido esse o critério seguido pelos gestores. Mesmo no caso dos municípios, nós temos, não são poucos os casos, as situações de distorções, tanto na gestão do dinheiro público, quanto no estabelecimento de diretrizes durante o exercício do mandato para que se busque novamente o acesso ao cargo, o abuso do poder político e o abuso do poder econômico são uma realidade diária na justiça eleitoral, então, tanto por parte de governadores apoiando seus candidatos a prefeitos, assim como também do governo federal. Tivemos casos muito discutidos nas duas últimas eleições, em que a máquina pública, né, e os benefícios concedidos em violação à lei eleitoral não foram poucos. Então, me parece que, na prática, e a população vem percebendo isso, a reeleição vem gerando problemas e distorções, ainda que se possa pensar numa preponderância do legislativo com o fim da reeleição, mas aí o certo é corrigirmos as distorções também do legislativo, né? Transparência nas emendas, orçamento secreto. Então, cada vez mais eu realmente estou convencido de que o fim da reeleição retoma as nossas tradições e raízes republicanas, democráticas. E outro ponto que o professor Cláudio mencionou muito bem lembrado, sobre o controle da população, sobre o mandato e a qualidade dos mandatos, né? Existem vários outros instrumentos previstos na Constituição e nas leis eleitorais de monitoramento por parte da população sobre a gestão da coisa pública. Eu cito, por exemplo, a ação popular, apenas para dar um exemplo. Então, me parece que caminha bem o projeto, embora eu entenda que são poucas as chances de ser aprovado.
Cláudio Couto, a sua avaliação sobre o que a experiência acumulada nos dois modelos nos mostraram aqui no Brasil e em outros países?
Olha, a gente tem alguns outros casos, né, de países que não tinham reeleição e adotaram. Um dos casos é o da Argentina, aqui ao lado, né, que na Reforma Constitucional de 1994 instituiu a possibilidade de uma única reeleição, ou seja, de uma recondução. Outro caso interessante, que é o caso norte-americano. Nos Estados Unidos, até ali a presidência do presidente Franklin Delano Roosevelt, né, que foi o responsável pelo New Deal, nós tínhamos uma possibilidade de reeleições ilimitadas. E o próprio Roosevelt já caminhava ali para o que poderia ser um quarto mandato, que ele morre no meio do terceiro mandato, né? E o que se percebeu naquele momento? Se percebeu que aí era demais também, né? E os americanos fizeram o quê? Reduziram para uma única reeleição, e sem a possibilidade do presidente ser levado de volta a esse cargo posteriormente. Isso no campo nacional, né? No âmbito nacional, os Estados Unidos são uma federação ali muito complexa, e no nível estadual a gente tem aí uma série de instituições que variam bastante. Tem lugar onde pode reeleição, tem lugar onde pode uma vez só, onde pode limitadamente, pode ter recondução depois de um interregno. Enfim, você tem várias possibilidades de acordo com aquilo que foi, né, a escolha do legislador ou até mesmo do constituinte estadual nos Estados Unidos. E o caso do México, acho que é um caso interessante que o professor Flávio trouxe, né? O México realmente tem uma longa tradição de não haver reeleição com esse mandato mais longo de 6 anos, Né? Nós tivemos ali durante muito tempo a vigência daquele regime, né, de um partido hegemônico, que era o PRI, o Partido da Revolução Institucionalizada, que fez a Revolução Mexicana e permaneceu 70 anos no poder sem, na realidade, uma efetiva democracia. Mesmo com a democratização do país, não houve a instituição da reeleição. Agora, veja, eu não creio que isso seja suficiente para evitar os riscos, só para a gente pegar o exemplo agora. O México é um país, né, que teve ali a gestão do Partido Morena, primeiro, né? E agora tem novamente a gestão do Partido Morena, sem a possibilidade de reeleição. Né? O presidente Obrador, ele deixou para sua sucessora a presidência, porque ela se elegeu, e mesmo assim é um país que tem caminhado de maneira muito perigosa no sentido de um populismo autoritário. Nós tivemos ali recentemente uma reforma do Poder Judicial, que foi uma reforma muito complicada, né? Com eleições para todos os cargos no âmbito judiciário, inclusive na Suprema Corte, com uma substituição generalizada de juízes das mais variadas instâncias de uma única vez, permitindo que esse partido, que detinha ali um momento de apoio, de maioria no país, ocupasse também com os seus favoritos as posições judiciais. Então, veja, não haver a reeleição não é, muitas vezes, a garantia de que se evitará o abuso de poder, né? Há uma série de outros elementos que também precisam ser considerados. E só um último comentário. Quando nós pensamos não em regimes presidencialistas, mas em regimes parlamentaristas, a gente não tem, claro, o estudo da reeleição da mesma forma que aqui, mas o que nós costumamos ver em muitos casos é a recondução dos primeiros ministros durante longos períodos. Né? A ministra Thatcher ficou 10 anos no cargo, o ministro Helmut Kohl, né, primeiro-ministro Helmut Kohl, ficou 16 anos na Alemanha. Nós vemos também depois a Merkel ficando muitos anos também ali na Alemanha. Enfim, no parlamentarismo normalmente não existe essa mesma preocupação e há casos de ministros que são muito longevos, mais inclusive do que presidentes em regimes presidencialistas. Então, as experiências são muito variadas em diversos lugares do mundo e, claro, né, sempre tem muito a nos ensinar.
Professor Cláudio Couto, professor Flávio de Leão Bastos, muito obrigado por vocês terem aceitado trazer os seus argumentos para que o ouvinte aqui da CBN possa tirar a sua própria conclusão, desenvolver o seu pensamento crítico. E até posso dizer para vocês aqui de antemão que dos temas que nós propusemos aí ao longo desses dias todos, esse foi talvez o que trouxe maior participação de ouvintes a favor e contra a reeleição, o que mostra a importância e a relevância de que o parlamento se debruce sobre esse assunto. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Até mais.
Até mais. Um abraço.
E eu lembro que todos esses debates ficam à sua disposição lá na página da CBN no YouTube. Tem lá o vídeo com o debate, mas tem também no Spotify, tem no aplicativo da CBN. E você pode sempre levar à frente todos os temas que nós estamos tratando aqui. Aliás, esse é o nono tema dos 50 que nos propusemos debater até a semana da eleição. 8h50.
AstraZeneca apresenta Você Precisa Saber. Hoje, com o hematologista Dr. Lauro Augusto Caetano Leite.
A HPN, ou hemoglobinúria paroxística noturna, é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal se não for adequadamente manejada ou tratada. Ela tem uma origem genética e provoca a destruição das células do sangue e pode levar a diferentes complicações. Aqui no Brasil, os pacientes com HPN têm acesso ao tratamento pelo SUS e o cuidado está contemplado por um protocolo clínico específico. Porém, o país tem a oportunidade de adotar tratamentos mais modernos, que podem, além de permitir que tenha um melhor controle da HPN, com menor necessidade de transfusões, podem ainda proporcionar uma maior conveniência e qualidade de vida. Garantir que o acesso acompanhe os avanços da medicina é essencial em qualquer doença, tanto em HPN quanto todas as outras doenças raras.
Iniciativa AstraZeneca.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Às vezes aparece ali uma oportunidade ou uma necessidade inesperada. Quem tem o PicPay Card tem o pula-compra. Você pode jogar essa despesa específica para a fatura seguinte. E a primeira pulada é sem juros. Ou você pode parcelar essa compra específica.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay. Seu próximo banco.
Momento Apex.
O presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, anunciou que a agência já tem um plano para apoiar as empresas brasileiras afetadas pelas tarifas americanas.
Nós vamos seguir firmes o nosso trabalho que a gente já vem fazendo nos Estados Unidos, apoiando empresas e entidades junto com empresas e entidades americanas para aumentar a isenção. Dois, nós vamos ampliar o nosso trabalho para aumentar a participação brasileira dos setores que foram isentos, para a gente aumentar a nossa exportação para os Estados Unidos desses setores que foram isentos. E três, nós vamos trabalhar e vamos anunciar um plano de diversificação de mercados.
A Apex Brasil vai investir 130 milhões de reais junto com associações e entidades parceiras em programas da agência na estratégia de diversificação que será anunciada no início de agosto.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
Obrigado por ligar. Sua chamada é muito importante para nós. O tempo estimado de espera é de 42 minutos.
42 minutos?
Reduza o tempo de atendimento do seu call center com agentes de inteligência artificial da Eleven Labs. Disponíveis 24 horas, sem espera e sem música de elevador. Acesse elevenlabs.io e conheça mais.
Vai bater um pênalti! Torcida na expectativa! Ajeitou, chutou, gol!
Tem coisa melhor.